Como já dizia o filósofo da Grécia Antiga, gato com dois sentidos não pega rato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um episódio do Fator 3 Cast. E no episódio de hoje vamos falar sobre metas ambientais. A gente começou com esse ditado popular, né, que gato com dois sentidos não pega rato, e isso acaba se mostrando muito verdadeiro no treinamento. Eu coloquei inclusive essa frase no meu livro, né, Mentalidade Tática Policial e as quatro etapas do treinamento de alto rendimento. E essa discussão sobre metas ambientais ela é extremamente importante. E ela esse conceito, né, eu encontrei no livro do Schmidt, onde ele fala muito sobre performance motora, muito voltado para o esporte, né? E aí ele fala uma coisa que é bem interessante, que a habilidade ela tem que ter objetivo, né? E se a habilidade motora não tiver um objetivo, uma meta ambiental, ela é apenas um movimento. Então, quando você pratica ou executa uma habilidade, você tem que ter uma meta, né? Especificada. E aí ele vai começar a falar, dar exemplos, tal, no esporte, até ele chegar na definição de metas ambientais gerais. Ou seja, ele vai apresentar ali três linhas de pensamento, né, que a maioria dos objetivos, né, das metas ambientais, das habilidades, vão ter a ver com uma dessas três, que vai ser a maximização da certeza do resultado, ou conseguir menor esforço, né, na execução da habilidade, ou então o menor tempo possível para a execução daquela habilidade, né? Então, bem naquela linha de que a habilidade motora, enfim, a performance, ela é como por num jogo de RPG ou de futebol no computador, né? A vida tem critérios parecidos, que você não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? Você vai definir, escolher aquele o jogador, né? Tem um que é melhor no drible, outro na defesa, no ataque, não sei o quê. E aí, você não consegue ter um jogador que tenha tudo extremamente, enfim, né, topado. E aí você vai precisar fazer uma escolha racional ali de acordo com o seu objetivo. E a mesma coisa acontece com relação ao treinamento, né? Você não consegue ser um exímio, né, executador de todas as habilidades, né, no nível de performance que sirva para todos os contextos. Então você vai ter que ter algum tipo de objetivo, algum tipo de recorte para poder guiar o seu treinamento, né? A vida do policial, por exemplo, não é treinar todos os dias, 8 horas por dia, como treina, por exemplo, um atleta olímpico ali no ciclo olímpico dele. O policial, ele tem que treinar tiro, tem que estar atualizado em legislação. Ele tem que estar atualizado os protocolos, enfim, ele tem que tirar o serviço dele, tem que descansar e tem que cuidar da família. Então, é fácil perceber que não faz sentido que o policial tenha como objetivo ser um exímio atirador, e também ter outras habilidades em nível super avançado, né? O cara tem que escolher alguma coisa. E aí a gente acha até bacana a frase lá do Bettini, né, que ele sempre compartilha lá, né, quando tá fazendo atividade física, ele fala sobre o mínimo necessário, né? É aquela mínima quantidade de atividade física que ele tem que fazer durante os dias dele para poder estar minimamente apto para a atividade dele. Então é muito isso que o policial ele tem que fazer essa escolha, né? O mínimo necessário. E aí quando você, por exemplo, pega o exemplo de um sniper, né, do atirador de precisão, ele tem uma meta ambiental específica, ou seja, ele atua num cenário de crise com reféns, em que ele precisa estar apto para o tiro de comprometimento. O tiro de comprometimento é um disparo que você tem que fazer com nível de precisão que não pode fugir ali de 3 centímetros de diferença, né, entre o ponto de impacto. Então, não é que ele Ah, se ele consegue acertar, ele tem que garantir que vai acertar num local específico. Então, para isso, com essa meta ambiental em jogo, ele não tem só que ter um treinamento diferenciado. Ele tem que ter um treinamento diferenciado, tem que ter um armamento diferenciado, com um equipamento óptico, com uma munição específica, um protocolo de atuação. Ele tem que ter uma estabilidade na base de tiro dele, tem que estar, enfim. Então tem um conjunto de características que ele vai ter que, né, conseguir para atingir aquela meta ambiental. Então, esse é um exemplo aí bem específico. E aí, se eu tenho, por exemplo, um patrulheiro, né, de uma unidade de patrulhamento comum, mas que ele opera ali, ele atua com arma longa, com arma curta no coldre, com arma longa na bandoleira. Então, e esse patrulheiro, ele não tem habilidade com aquela arma longa, ou com a execução, por exemplo, de uma transição de arma, com a resolução de pane. Então, ele não está conseguindo atingir também a meta ambiental dele. Então, ele precisa estar apto para certas atividades, certos procedimentos que são da realidade de atuação dele. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que na instituição dele não tem arma longa. Então, não faz sentido, né, que ele invista, por exemplo, tempo de treino para estar apto em usar uma arma longa e não invista tempo de treinamento para estar apto em usar a arma curta, que é a realidade de atuação dele. Então, essa questão de definição de meta ambiental. E dentro da habilidade de tiro em si, por exemplo, você tem, às vezes, metas ambientais distintas com relação à distância de confronto, distância de utilização daquela arma. Que a gente vai perceber que uma coisa que no esporte talvez não faça sentido, mas que no combate acaba fazendo bastante sentido. Quem acerta em distância longa pode não acertar em distância curta. Porque isso geralmente não faz sentido no esporte. Porque o cara olha, pô, a quantidade de fundamento, de habilidade que eu preciso para acertar numa distância longa, né, é maior do que para acertar numa distância curta. Então, quem acerta longe, acerta perto também. Isso na questão esportiva faz todo sentido. Para a realidade de atuação tática ou do combate, do confronto armado, não faz sentido. Ou seja, quem acerta em distância longa pode não acertar em distâncias curtas. Por quê? Porque a gente vai ter o fator do impacto, né, do estresse, que isso tem impacto na habilidade motor em si, no nível de precisão, etc., na execução da habilidade. Então, o contexto do disparo realizado em grandes distâncias é muito diferente do contexto do disparo realizado em distâncias curtas. Até porque você aumenta muito o senso de urgência. Né, quando você tem uma distância curta de uma pessoa que está lhe agredindo de maneira letal, do que de quem está em distância longa. Isso é uma questão que não é nem de uma percepção objetiva, né? Porque quando o cara analisa objetivamente, o cara que está. O disparo que é feito, às vezes, com 100 metros de distância, ele vai atingir, pode matar da mesma forma que o disparo é realizado a 2 metros. Só que para a interpretação do cérebro, né, para os mecanismos emocionais, tarará, essa coisa toda, o automatismo da mente, é muito diferente esse estímulo numa distância longa para o estímulo numa distância curtíssima. Então, a gente precisa compreender isso, né, que acaba sendo diferente. Então, treinar na distância em que é o foco, por exemplo, é o que você analisa aqui, é o que você pode precisar na vida real, é essencial para que você adeque, né, o contexto necessário, na realidade do seu treinamento para a realidade da sua atuação. Então, só que o grande problema é você saber como interpretar, né, a sua meta ambiental, e como interpretar como isso daí vai se transformar no treinamento. Como assim? Como isso vai impactar o exercício? Ah, quer dizer então que se o meu confronto eu estimo ali que ocorre na distância de até 7 metros, então eu coloco o meu alvo de papel a 7 metros e faço o meu treino como sempre fiz, e se eu acerto o papel eu estou apto para essa meta ambiental. Não. Justamente que, inclusive quando eu muitas vezes ministro instrução, né? De capacitação inicial, né, a respeito de tiro e de tiro policial, e eu sempre falo que minha meta particular, minha meta ambiental, o que eu utilizo para poder guiar o meu treinamento continuado, é de estar apto para acertar uma pessoa, né, o tórax de uma pessoa, num confronto armado a até 7 metros. Mais do que isso já não, já foge da minha meta ambiental do treinamento. E aí muita gente pensa que, porra, mas isso daí é muito fácil, né? A gente foi lá no stand, atirou uma vez e, porra, 7 metros é fácil de acertar o papel, ainda mais se for o tamanho de uma pessoa. E aí é que eu começo a esclarecer que não é bem isso. A meta ambiental não é acertar uma folha de papel a 7 metros. É estar apto para acertar uma pessoa num confronto armado até a distância de 7 metros. Ou seja, é um contexto em que tem movimentação, tem uso de barricada, né, de cobertas e abrigos, tem, às vezes, falta de ambiguidade de informação, a pessoa está atirando de volta. Então, imagine todo esse contexto que provoca deterioração na performance, e é essa meta mental que eu quero estar apto, né, para poder cumprir esse objetivo. E, pô, mas como representar tudo isso no treinamento? Então, você acaba tendo que negociar algumas coisas, como, por exemplo, o nível de precisão que eu exijo, né? Se eu estou num tiro estático, num disparo estático, eu vou reforçar fundamento, eu preciso exigir, né, de mim um nível de precisão muito maior do que o que eu espero ter no combate. Justamente que eu estou fazendo essa negociação. O que esse exercício aqui, ele representa para mim no meu objetivo fim? Então, pô, se eu estou calmo, estou tranquilo, eu tenho tempo para disparar, tenho tempo para investir na execução, né, nos fundamentos de tiro, eu não posso ter a mesma tolerância de erro, né, de precisão que eu teria numa situação de combate. Beleza? E já se nos no meus exercícios eu começo a demandar uma velocidade maior de execução dos disparos, que é algo que eu preciso trabalhar para estar apto para o confronto, eu preciso atirar mais rápido, aí eu começo a negociar essa precisão. Essa tolerância tem que ir aumentando, de modo que o meu treinamento permita que eu evolua para que cada vez eu seja mais preciso, atirando mais rápido, né? E até com distâncias menores, maiores, variáveis, enfim. Então é super importante a gente entender isso, né? Como negociar as metas dos exercícios, as metas ambientais dos exercícios, para que eu esteja apto para minha meta ambiental geral, ou seja, o meu objetivo de capacitação. Então, dessa forma, eu vou entender que alguns exercícios eu preciso ser mais lento e mais preciso, né? Eu tenho que ter maior, precisão e acurácia. E aí, outros exercícios eu tenho que ter maior velocidade. Outros exercícios eu tenho que ter mais movimentação. Tenho que ter capacidade de tomada de decisão, discriminação de alvos. Enfim, e aí começar a crescer essa complexidade e, inclusive, ter a capacidade de promover, por exemplo, simulações de realidade, né? Para que eu consiga entender se aquele conjunto de habilidades que eu venho treinando ele serve para resolver meu problema da vida real. Então, essa discussão sobre meta ambiental ela é central e inicial, né, para planejamento de treinamento, para que a gente tenha uma honestidade, né, com a gente mesmo, com o nosso treinamento, com o que a gente dispõe de recurso, o quanto eu tenho de munição, quanto eu vou poder gastar de dinheiro, quanto tempo eu vou comprometer do meu dia para atingir meu objetivo, para que a gente não desperdice recurso, não tenha metas ilusórias, nem desconectadas do contexto da realidade. Então, esse conceito que o Schmidt traz no livro dele é uma coisa maravilhosa, é por isso que eu fiz questão de colocar praticamente um capítulo inteiro aí no meu livro, discutindo essa temática e fazendo a devida contextualização com a atividade operacional, a atividade policial, a atividade de defesa armada. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa breve discussão sobre metas ambientais e fico à disposição aí para qualquer dúvida. No Instagram. Inclusive, quem tiver interesse em adquirir o livro, o meu livro, ele está disponível na loja fator3.com.br, onde vocês podem fazer aí a compra, está com um envio gratuito. Ok? Então, muito obrigado a todos aí e até a próxima.